Você tá ouvindo o nosso sinal eletrônico. Chegamos à marca de 36, isso mesmo. 36 minutos jogados, 36 minutos jogados no segundo tempo e no placar. O Belo tem 2, Caio e Simon.
Confiança
tem é nada.
No Campeonato Brasileiro da Série D, amanhã, jogão. América e Trem, CSA também joga contra o Betinho.
Aí tem um jogo, viu, Franco? Que é só pra cumprir tabela. São 9 da noite, mais 14 minutos. 9:14.
Tabajara. Futebol total. Tabajara.
Vamos nessa, eu e você, você e eu sempre juntos aqui, ó. E não se fala mais nisso, teve mudanças do lado do Belo, daqui a pouco o Rani vai informar, porque tem escanteio, Confiança tentando diminuir o marcador, tem o cruzamento da esquerda para a direita, subir de cabeça por ali a defensiva do Bota. Pra cortar do jeito que dava, agora tendo ligado o contra-golpe, acabou saindo errado, volta com Confiança nas quebras da esquerda, vai tentar o cruzamento na área, tentou o cruzamento, segunda trave, subir de cabeça por ali a defensiva do Belo do jeito que dava, Rani, e mudou mais uma vez, daqui a pouco você fala porque vem o Belo no contra-golpe, vai trabalhando nas quebras da esquerda, já Gabriel Tota dominou, já limpou a marcação, faz o passe curto na ponta esquerda, vai dominando, vai levando, vai conduzindo o garotão por ali, nas quebras da esquerda, agora sim, Rani, com a informação.
Pois é, teve a modificação aí, o Nenê, que saiu, né, pra entrada do Lucas Cândido, com a camisa número 28. Agora, essa mudança do Gustavo, cara, foi que eu não peguei, viu? Tô vendo ele em campo, agora não anotei quem foi que saiu pra ele, mas são as outras mudanças do técnico Marcelo Fernandes.
Maravilha, daqui a pouco você confirma, Rani, daqui a pouco você fala porque fez um bom passe na frente, vai marcar o terceiro gol, acaba perdendo o time por ali, voltou mais atrás, Caio dominou, fez o passe na pequena área, vai pintar o terceiro da partida, bate pra cima do corpo do contrário. Me confirma, Rani, rapidinho o número do Lucas Cândido.
Lucas Cândido, 28.
Maravilha, batido e conferido. Agora tem escanteio bom pra bater da esquerda pra direita.
Pois é, e tá lá o Gabriel Tota na paquera, quem vai pra bola, da esquerda pra direita, ele bate de perna direita, viu, Ronaldo?
E vem o Tota, Gabriel Tota que entrou no segundo tempo, vem jogadinha ensaiada, faz o passe mais atrás, Cândido fez, tocou no meio, vai trabalhando jogada, vem o Belo, quem sabe o terceiro, dominou, Gabriel Tota na esquerda, vai tentar o cruzamento... Tava por ali o garotão Ian Souto, mas essa bola subiu demais, foi direto pra fora, Rani.
Pois é, na batida, ficou ali a bola pererecando, mas acabou saindo e o Confiança tem pressa, porque tem 2-0 contra no placar, viu? 2 pro Botafogo, 0 pra equipe do Confiança. E aí, amigo, 39 já, seu Ronaldo.
Isso mesmo, 39 minutos e meio desse segundo tempo, Iago. Tem gente que acredita na questão das estatísticas, dos números, mas, se eu não me engano, é o quarto jogo seguido que o Belo vence por 2-0, correto?
Esse vai ser o quinto, né? Vai ser a quinta vitória, não seguida, né? Mas vai ser a quinta vitória por 2-0, não é isso? Ou é a quarta? Deixa eu ver aqui.
Quem
é isso mesmo? Quatro, foram três. Essa será a quarta, se assim se mantiver.
Porque Volta Redonda 2-0, Brusque 2-0, Anápolis mesmo placar e hoje 2-0.
Por enquanto, perfeitamente.
Rapaz...
E aí o que mostra a solidez defensiva também, né?
Isso mesmo.
O time não tem sofrido gols nesse período, né? Além de conseguir marcar, não tem sofrido gols. Isso é muito importante numa competição como essa que é a Série C. De fato, vai embalando o Botafogo, vai chegando firme pro G8 e vai para uma sequência agora dura do campeonato, na reta final. Mas vai chegar bem, vai chegar com força, vai chegar com confiança para esse momento decisivo.
E atenção, galera, em oferecimento de Jornal da União, melhor impresso em suas mãos. De Tramparaíba, paz, o trânsito começa por você. O tempo corre e a Tabajara aponta. Você ouve o nosso sinal eletrônico, agora chegamos à marca de 40, isso mesmo, 40 minutos solados, 40 minutos jogados. No segundo tempo, resta no 5 para a bola parar de rolar. E no placar, Botafogo! O Belo tem 2, Simon e Caion.
Confiança
Não tem nada, Franco.
Muito bem, olha, em jogos valendo pela Copa do Futebol Feminino, o Palmeiras vai vencer o Flamengo por 3-0 e terminou Paraguai vencendo o Peñarol pelo placar de 2-1. É a Copa de Futebol Feminino do Continente.
Vamos nessa, e hora certa, são 9 da noite, mais 19 minutos, 9:19.
Futebol com mais emoção, é o futebol da Tabajara.
Tabajara, o Ronaldo Jorge.
Vamos nessa, eu e você, você e eu sempre juntos aqui, ó.
Tabajara.
E não se fala mais isso, Ranieri, agora quase... O Rafael Pascoal entrega o presentaço, porque seria o terceiro gol do Belo do jogo.
Quase, viu, meu amigo? Quase. E ainda gritou aí, ei, pra dizer que tinha sido alguma coisa. Acaba levantou bonzinho, pô, pra pegar a bola. Eita, futebol, viu? O futebol é bom demais. Se a Globo vier, leva tudinho pra novela, porque ator tem, viu? Pense. 2-0, vence o Belo.
E vem o Belo, vem o Confiança, melhor dizendo, desceu na ponta direita do gramado, venha com o Matheus Lully, que tentou o cruzamento, o camiseta número 20 do Confiança, vai direto pra fora, esquinado, é o Lully que na bola pra fazer a cobrança, Rani. Parece que daqui a pouco vem o Eric por ali.
Vai ter uma estreia no Botafogo, viu? É o... Lucas Matheus, jogador da base do Botafogo. Primeiro jogo dele na história, viu? Vai estrear com a camisa do Botafogo.
Olha aí. É o Lucas Matheus, daqui a pouco.
17 anos.
17 anos. Eu nem lembro que eu tava fazendo 17 anos, viu? Tá aí, vai estrear como profissional. O Lucas Matheus. E desce o Melo. Vai trabalhando jogada pela ponta esquerda do gramado. Acabou perdendo o passe da bola. Vem o Confiança tentando o contragolpe. Tentando alguma coisa... E positivo nessa reta final de jogo. Vai trabalhando na ponta esquerda. Chegou para dominar por ali o camiseta 17, que é o Danielzinho. Ele tentou sair da marcação. Vem por baixo por ali. O Gabriel Tota para cortar do jeito que dava. A bola fica fácil com o Botafogo. Iago Sarinho. 43 e 40. 2-0 no placar. Vence o Botafogo. Apesar do placar, convence, Iago, essa atuação de hoje do Botafogo?
Sim, sim, sem dúvida alguma. Merecia até mais do que os 2-0, né? Botafogo realmente foi senhor do jogo. É, o Confiança teve poucos momentos de vantagem, vem chegando agora, vinha, né? Mas, de fato, o Botafogo vence, convence, foi superior ao adversário, se impôs dentro de campo desde o princípio da partida. É, foram raríssimos os momentos onde o Confiança teve minutos melhores, né, do que o Botafogo. Então, uma vitória justíssima. E aí, essa alteração agora, né? Vai vir aí pro jogo o camisa número 30, né? É isso mesmo. É o Lucas Matheus, Ranieri Soares.
Pois é, tem mais uma mudança aí. Esperando ali que a plaquinha tá rápida demais aí, viu? Do nosso querido Douglas Magno. Tá saindo ali o Varela. E a entrada... do camisa
30,
Lucas Matheus. Varela saiu com a 5, Lucas Matheus entrando com a 30 no costado. É a última mudança, viu? Agora tem mais não, viu?
Isso mesmo.
E aí, Ronaldo, o Lucas, como eu falei, 17 anos, jogador da base do Botafogo, subiu no ano passado já, se não me falha a memória. É um atleta visto com muito, muito cuidado do Botafogo em relação a ele. Não tinha tido a oportunidade ainda, né? Mas tem sempre se relacionado, tá sempre no grupo. E hoje um jogo controlado, né? Ele entra para ter essa experiência, né? De debutar no futebol, que tenha sorte. Moleque bom, bom profissional, tem boas referências, que tenha sucesso, sorte e uma carreira feliz aí dentro do futebol. É o que a gente deseja, né?
Pra mais todo quatro. Mundo
profissional.
Com certeza, mais 4, vamos até os 49, é falta pro Confiança, subiu de cabeça por ali a defensiva do Belo do jeito que dava, e quando o garoto entrou, a torcida...
Chegou ela, viu?
Sim, sim.
Chuvinha, é?
É, meu rapaz, amigo.
Era só o que faltava.
Mais homem.
Cuidado, Ranieri, pra molhar o cabelo por aí, viu?
Qual? Eu sou do Zói.
E 4 de acréscimo, Iago, 49, acho que tá ok, né? Partida praticamente já definida.
O jogo aqui tá resolvido, né? A verdade é essa, né? Tá resolvido. Domingão, todo mundo querendo ir pra casa. Do lado do Botafogo pra comemorar a vitória. Do lado do Confiança pra pegar a estrada e repensar, reorganizar o Confiança. Olha, Ronaldo Jorge. O Confiança, Ronaldo Jorge. Se organize para não cair.
E vale lembrar que só caem dois times nesse ano, né?
Pra você ver, né? Tem que fazer muito esforço pra cair, né?
É verdade. Tem escanteio, Confiança. Viu o Lucas Ludwig na bola. Chegou de cabeça na defensiva do Belo pra cortar. Volta nele, Ludwig. Ele faz o passe no meio. Trabalha o Confiança tentando o respiro na final do jogo. Tentou bater direto pro gol. Arriscou por ali o garotão. A bola não saiu. Tentou o cruzamento. Chegou de cabeça na defensiva do Belo pra cortar. É escanteio por aí. Ela chegou chegando, Ranieri.
Chegou, meu amigo, com tudo, viu? Mas, tô por aqui me refugiando.
Sim, só não corra pro carro de som, viu? Igual um amigo nosso.
Ah, aí é loucura.
E é escanteio pro Confiança. Primeira trave, subiu o Lucas Ludwig pra tentar por ali. Mas veio um Belo cortando do jeito que dava. Foi o garotão na base por ali que fez o corte providencial. O Lucas Matheus veio trabalhando Belo na ponta esquerda do gramado. Aí caçaram um garotão, é falta. É tudo que o Belo quer nessa reta final, Rani.
Falta pela esquerda, porque aí vai ganhando aquele tempinho, né? Devagarzinho, vai ganhando tempo ali. O Marcelo Fernandes disse que nem capa quer, vai terminar o jogo na chuva. O mister do Botafogo da Paraíba.
É verdade, tá na chuva ali, não quer saber de brincadeira. Tem uma galera também na chuva, viu? Comemorando mais 3 pontos da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos até a marca dos 49, o Belo vencendo. Mais uma vez dando show em casa, 2-0. A quarta partida seguida que o Botafogo vence por 2-0. 3 em casa contra a Volta Redonda, Brusque, e agora o Confiança, e venceu fora na última rodada o Anápolis também por 200-0. E desce o Confiança. Chegamos no último giro dos ponteiros. O Confiança ainda tenta o respiro na reta final do jogo. Vem trabalhando na ponta direita do campo. Chegou para receber o camisa 17, que é o Danielzinho. Tentou fazer o passe na frente e chegou cortando por ali o Lucas Matheus do jeito que dava. A bola volta com o Botafogo. Vai trabalhando na esquerda. Acabou saindo com o bola e tudo, o garotão já fez a cobrança rápida, Confiança vai tentando na ponta direita, chegou no carrinho por ali, tem falta agora, o Confiança vai tentar fazer uma graça nesse último giro do ponteiro, Ranieri.
No lance anterior, o jogador do Confiança agarrou o jogador do Botafogo na frente do bandeiro, o bandeiro olhou, eu acho que tava achando bom, né? Porque não marcou nada, aí agarrou o cara e no lance seguinte, o árbitro é quem dá a falta. Aí, meu amigo, o bandeira veio só pra chupar a laranja e ganhar a diária, viu? Desse jeito.
Aí é loucura. É falta pro Confiança bater. Tem 1, 2 jogadores da barragem humana do lado do Belo. Tá o Matheus Ludwig na paquera da falta. Tá autorizado, vem cobrança, segunda trave, subiu de cabeça defensiva do Belo pra cortar. E vai acabar. Já chegamos à marca do 49. O Confiança ainda tenta o último suspiro na partida. Vai dominando na ponta esquerda, vai tentar o cruzamento. Vem por baixo, por ali do jeito que dava.
Acabou.
Quando apita o árbitro pela última vez. É fim de jogo, fim de papo aqui no Leidão, ainda lindo. O Belo venceu mais uma, quarta vitória seguida na competição. Gols de Caio e Simon, Belo com 2.
Confiança.
O Confiança não tem nada, a prioridade é a beira do gramado. Chuvoso aqui, é com você, Ranieri Soares.
Olha, a gente tá por aqui esperando, né, inclusive a saída dos jogadores do Botafogo, a turma se cumprimentando, né, em campo, por ali, muita comemoração dos jogadores, e aí daqui a pouquinho eu te chamo aí, viu, Ronaldo?
Maravilha! Quando os jogadores chegarem, a prioridade é com o nosso fera, o Ranieri Soares, a torcida fazendo a festa. Faça chuva como for, a galera tá empolgada demais, não é pra menos. 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos na tabela de classificação, Franco. Botafogo chegou ao 6º lugar, né, campeão?
Muito bem, com esta vitória, o Botafogo, que tinha saído temporariamente do G8, caíra para a 11ª, mas com este resultado recuperou e se coloca aí na 6ª colocação, superando o Maringá, que é o 7º, também com 22 pontos, Ferroviário também com 22 pontos.
O Guarani é o quinto, 23. O quarto é o Paysandu, também com 23. Terceiro lugar, o Santa Cruz, que tem feito uma campanha recuperada, ultimamente, com 24 pontos. O segundo é o Brusque, também com 24. E o Inter de Limeira, ou a Inter de Limeira, liderando com 25 pontos. São os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro
Franco.
Da Série D.
Franco!
Muito bem.
Vamos ouvir aqui o Nenê. Bora. Vamos ouvir.
Cara, é muito feliz de ter feito esse esforço. Ainda meu voo foi cancelado ainda. É, a gente ficou meio não na surdina, mas mais discreto, porque não sabia se ia dar certo, né? Se ia chegar a tempo, se ia conseguir descansar. Se ia conseguir descansar no voo. Cheguei hoje, é. E aí, graças a Deus, pude fazer todo o descanso possível no voo, né? No hotel. É, hoje de manhã, no voo também, no hotel à tarde, todas as recuperações que eu pude para poder estar em campo, ajudar meus companheiros. Isso era muito importante para mim, eu falei que ia tentar dar um jeito de vir. Graças a Deus deu tudo certo, ainda pude participar ativamente do jogo, então muito feliz mesmo, muito orgulhoso desse time e estamos no caminho certo agora.
Denise, sem falta ali no segundo gol, né? Você acabou atrapalhando, inclusive, um jogador que tinha acabado de entrar. E aí consegue dar mais essa assistência. Como, né, com 44 anos, ser tão ativo e tão decisivo, Nenê, agora na Série C, vestindo a camisa do Botafogo?
Ah, cara, isso é o amor pelo que eu faço, cara. Futebol, pra mim, é minha paixão. Então, continuo ativo, porque eu sou muito competitivo também. Tinha uma missão, né, um objetivo. E pelas circunstâncias em relação à Copa do Mundo também, então, pô, eu queria de todas as maneiras perder o mínimo de jogos possíveis. Graças a Deus perdi nenhum, porque eu já estava suspenso. Então eu fiquei muito feliz. E pô, é porque eu sempre dou o meu máximo a cada dia, nos treinamentos, em todos os momentos, e quero ajudar o Belo sempre. Então acho que esse que é o grande motivo. Valeu, gente.
Então tá aí, né? O Nenê falando aqui na Tabajara. Vamos ouvir aqui, né? Tá também chegando. Tem um Caião que tá falando aqui. Vamos ouvir o Caião aqui. O Caião tá falando aqui com a imprensa aqui, os colegas. Vamos ver.
Sem dúvidas é o trabalho, né? O trabalho que a gente vinha fazendo. A gente já tinha convicção do que a gente iríamos almejar na competição, né? E infelizmente as vitórias não estavam vindo, mas todo mundo que tava ali no dia a dia, todo mundo tinha ciência do trabalho que estava sendo feito. E a gente sabia que seria só questão de tempo quando a gente engrenasse para a gente poder continuar com as vitórias, né? Mas a gente vinha sempre ciente, desde quando a gente começou o trabalho, que a gente tinha certeza que nós iríamos reverter essa situação. E continuamos trabalhando, né? E da mesma forma nós iremos continuar, seguir trabalhando, focado. E sempre do jeito que o professor fala e que todos os grupos também prezam, né? A humildade e nunca menosprezar ninguém. E que, sem dúvidas, assim, a gente continuar trabalhando dessa forma, a gente vai conseguir o nosso principal objetivo na competição.
Caião, você sempre muito voluntarioso, e ali a gente percebe, né, você sempre com a bola no pé, mas hoje teve a oportunidade também com a bola de cabeça, depois de um cruzamento açucarado daquele ali. Conta um pouquinho pra gente, faz uma avaliação da partida, e conta aí também, faz uma avaliação específica daquele lance, Caião.
Não, sem dúvida, como você bem ressaltou, né, eu também tenho uma função ali pra poder marcar também, pra poder ajudar a equipe, né. E também entra nos momentos, né, a individualidade, né, no sentido do trabalho sendo feito com bola. E sem bola a gente tem que respeitar a equipe, né, ajudar do início ao fim. E graças a Deus ali pude ser feliz, né, apesar de ser baixinho, mas muita gente duvida de cabeça ali no salto. Mas pude ser feliz com um belo passe do Nenê aí, que veio de longe aí para nos ajudar e que não mede esforços para poder estar com o grupo, para poder estar honrando e defendendo a camisa do Botafogo, assim como todos nós também.
Tá aí o Caio, tá falando aqui agora ainda, né, para os colegas da imprensa. Vamos ouvir aqui a resposta do Caio para os colegas ainda, né, falando aqui na saída do gramado do Estádio Almeidão, depois desse jogo, a vitória contra a equipe do Confiança pelo placar de 2-0, resultado importante aqui.
É, sem dúvida, como você está falando, estou sendo feliz fazendo gols, né? Mas assim também quando estava o professor, também fiz a mesma quantidade de gols que fiz agora, mas é porque está sendo sequência também, né? Mas eu sou muito grato ao professor que passou, ao professor Lisca, ao professor Marcelo também, que está me dando oportunidade, né? E estou sendo feliz, graças a Deus, em poder estar marcando, estar contribuindo com o Belo, seja entrando de frente ou no segundo tempo, E eu vou estar sempre à disposição do professor para o que ele achar que seja melhor para a partida e eu poder executar.
Muito obrigado. Tá aí, né? Falou Caion aqui no microfone da Tabajara. Por aqui já, né? Quem tá também aqui é o Simon, né? Tá saindo aqui. Vamos aproveitar aqui, vamos ouvir o Simon aqui.
Fizemos um péssimo início de campeonato e a gente pagou a conta, mas assim, tivemos a humildade de reconhecer isso, que a gente não ia ganhar os jogos de qualquer forma, e a gente colocou os pés no chão mais uma vez e buscou evoluir, buscou trabalhar, independente de qualquer crítica, qualquer situação. E agora também, com as vitórias acontecendo, a gente também continua a sequência de trabalho para que isso não nos atrapalhe. A humildade está no final do campeonato.
Tá aí, né? Falou o Simon rapidinho, né? Já tava na saída. Simon foi o último a descer dos jogadores que atuaram na titularidade. Agora a gente vai para aquele mergulho. Inclusive, Sarinho, vou mandar já aquele código para você. Vou descer pro mergulho. Daqui a pouco a gente volta chamando direto da coletiva de imprensa do Botafogo. O Marcelo Fernandes é o mister, viu? Que vai falar daqui a pouquinho no microfone da Tabajara.
Maravilha! Maravilha! Por enquanto o Ranieri não chega, daqui a pouco ele aparece. Coletiva de imprensa com o comandante Marcelo Fernandes. Esse aí deve estar feliz a vida, viu? Quando ele chegou, né, foram 4 jogos, 4 derrotas. Aí foi arrumando a casa aos poucos. Aí nos últimos 4 partidas, são 12 pontos disputados e 12 conquistados. Mas vamos passar com o nosso camisa 10 campeão, porque ele tem todas as informações do mundo da bola, tem Série D do Campeonato Brasileiro, Série C, antes do comentário do Iago Sarinho. É com você, campeão!
Franco Ferreira!
Tá certo, Ronaldo. Ronaldo, confirmando aí com a classificação do 13 para a próxima fase, o Galo da Borborema vai enfrentar o São José lá no Rio Grande do Sul, primeiro jogo, detalhe. O São José joga no gramado sintético. Inclusive, o Botafogo parece que chegou lá, né, quando o São José estava na Série C também, entendeu? E esse jogo, o primeiro jogo será lá. Um detalhe, o São José está sendo comandado por Ageu Fuchs, que passou por aqui, pelo Campinense, não é? E está invicto a 11 jogos. Depois que esse moço chegou lá, foram 4 vitórias e 7 empates. Confirmando, portanto, 13 São José, próximo jogo do Galo pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Série D que já tem os seguintes confrontos confirmados. A Portuguesa de São Paulo vai enfrentar o Berlândia, que desclassificou o Serra Branca. O Asa de Arapiraca vai enfrentar o Cianorte, que é lá do Paraná. 13 contra o São José do Rio Grande do Sul. O Goiatuba joga contra o Ferroviário do Ceará. O Nacional do Amazonas enfrenta o Iguatu do Ceará. Luverdense de Mato Grosso pega o ABC de Natal. E o Gama de Brasília vai esperar o vencedor do confronto entre América e Trem. Como o América já ganhou fácil o primeiro jogo, agora eu acho que o América deve ser o mesmo adversário do Gama. O São Luís, lá do Rio Grande do Sul, vai enfrentar o vencedor de CSA e Betim, que vão se enfrentar amanhã. Portanto, são os confrontos do Campeonato Brasileiro da Série D, confirmando próxima fase. A Paraíba continua ainda disputando, tentando chegar aí entre os primeiros colocados e principalmente de olho no acesso para a Série C do próximo ano. O Galo da Borborema, que mais uma vez vai fazer o jogo de volta em casa, já que na segunda fase também aconteceu contra a equipe da Jacuipense. Venceu o primeiro jogo por 3-1 fora de casa, empatou em casa em 0-0 e conseguiu a vaga. E hoje, jogando em casa, precisava vencer no tempo normal por 2-0 para levar direto por 1-0 para chegar aos penais. Deu nos penais e o time do Botafogo, aliás, o time do 13 acabou ficando aí com a vitória nos tiros diretos na marca penal pelo placar de 4-3 com o goleiro do 13, Erivelto, sendo destaque do jogo, fazendo nada menos de que duas grandes defesas para garantir o alvinegro do bairro São José na próxima fase. Alguns resultados importantes de hoje no Campeonato Brasileiro da Série C, além da vitória do Botafogo e Confiança, que daqui a pouco você vai saber como foi, na opinião do nosso Iago Sarinho. O Maringá venceu o Anápolis por 1-0. Esse jogo foi lá em Goiás e o Anápolis cada vez mais se afundando. Continua lanterna, 14 jogos com apenas 9 pontos. E o Confiança, que perdeu para o Botafogo, é o décimo, 11 pontos. Está também na faixa de rebaixamento. Como você está dizendo aí, viu, Ronaldo? É um esforço muito grande para ser rebaixado, porque só cai em dois. E o cara ainda está numa situação dessa aí. O Confiança...
É a famosa briga de foice ao contrário, né, Frank?
É a briga de foice no escuro, meu amigo. Olha aí. Paysandu venceu a equipe do Guarani por 3-2. Guarani chegou a apitar 2-0 no placar. E o Papão virou no segundo tempo para 3-2. Uma boa vitória do Paysandu, que continua aí entre os primeiros colocados, mas tinha dado uma caída nos últimos jogos. Hoje, com essa vitória, ocupa a quarta colocação. O time do Ituano, jogando em casa, perdeu para a Ferroviária por 3-1. A equipe da Ferroviária está na oitava posição, ou seja, chegou ao G8, enquanto que o Ituano está nas chegou a lutar pelas primeiras colocações, mas ultimamente está caindo e agora atinge a posição de número 11. Quem venceu também foi o Maranhão, fez 2-1 contra o Ipiranga. O Maranhão é o 15º com 17 pontos. Já a equipe do Ipiranga é o 12º com 18 pontos. Inter de Limeira venceu o Amazonas por 1-0. A Inter, que com esse resultado chegou à liderança, tem 25 pontos. E a equipe do Amazonas, meu amigo, precisa dar uma melhorada na competição. Já teve melhor, né? Já teve aí entre os primeiros colocados, mas agora está ocupando aí a 14ª colocação. O Santa Cruz foi até Santa Catarina e venceu o Barra por 2-1. O tricolor pernambucano, terceiro colocado, 24 pontos, e o Barra está numa barra, meu amigo. É, chegou aí o grande Maurício. 17º, o Barra com 15 pontos apenas. Caxias e Floresta foi 0-0, um jogo que ninguém riu, ninguém chorou, mas eu acho que ficou foi rindo, foi para os dois mesmo, né? Porque situação aí, o Caxias saiu fora da faixa de rebaixamento, é o 9º, e o Floresta também se afastou, é o 10º colocado. Não foi bom resultado para os dois times na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, terminou agora pela Série B, o CRB empatou com o Goiás 2-2. Foi bom para o Galo lá de Alagoas, porque estava perdendo por 2-0 jogando em casa, a torcida já estava pegando o pé da rapaziada, mas no segundo tempo o CRB empatou 2-2, placar final. O Atlético de Goiás venceu o Fortaleza por 1-0. Tivemos o empate de São Bernardo a equipe do Cuiabá, 2-2. O Avaí venceu o Náutico. Timbu pernambucano tá apanhando sua malavéia. 2-0 foi o resultado final. E o Operário do Paraná ganhou do Novo Horizontino pelo placar de 2-1. Resultados do Campeonato Brasileiro da Série
Campeão!
Alô, campeão! Fala aí, Ronaldo!
Valeu, grande Franco Ferreira, trazendo aí os resultados pelo Brasilzão Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. Agora são 9 da noite, mais 43 minutos. Chegou a hora, viu, campeão, de ouvir ele, que vai comentar tudo desse grande jogo. Botafogo 2, Confiança 0.
Quem errou, quem acertou? Quem é que tem razão? Vamos ver como é que foi com o Scratch campeão,
Iago Sarinho.
Boa noite, estamos de volta para a gente comentar o que foi essa vitória do Botafogo. Primeiro falar desse final de semana, né, de Paraíba. Hoje a gente teve a classificação do 13, né, avançando para as oitavas de final da Série D. O 13 está vivo, viu? Olha, o 13 tem chances reais de acesso nessa temporada. O time está ajustado, passou nos pênaltis, né, contra um adversário que era até que se esperar que o 13 fosse melhor, mas essas vitórias, às vezes calejadas, elas vão construindo, né, as costas grossas, né, o couro vai ficando mais quente para aguentar a pancada que vem pela frente. Eu acho que o 13 tem chances reais de acesso, sim, nessa temporada. Como começo também a achar que o Botafogo passa a ter. Mas, antes de falar do Belo, antes de falar do jogo de hoje, também teve a eliminação do Serra Branca, né? O Serra se despede mais cedo, acaba caindo nessa fase de 16 avos, mas garantiu vaga para Série D do ano que vem, né? Então, teremos Campinense, Souza e Serra Branca na Série D do ano que vem pelo futebol paraibano. Vamos ver o 13, que também já tem vaga na Série D garantida, mas se consegue algo mais, se consegue conquistar esse acesso. E do lado do Botafogo da Paraíba, que hoje venceu, meus amigos e minhas amigas, olha, quem diria, né? Há 6 rodadas atrás, o Botafogo estava vindo de 6 derrotas seguidas. Hoje, são 5 vitórias e um empate. O Botafogo em 6 jogos, portanto, tem 18 pontos disputados, conquistou 14. É um aproveitamento fenomenal. Difícil acreditar que possa mantê-lo até o final, mas está mantendo e vai levando essa sequência enquanto pode. Coincidentemente ou não, são 4 vitórias seguidas por 2-0, né? O Botafogo vence, vai vencendo aí por 4-0 esses últimos, por 2-0, aliás, esses últimos 4 jogos, né? Então, é de fato algo muito interessante o momento que vem vivido, que tem vivido o Botafogo na temporada. É uma reviravolta impressionante, né? Depois de um começo com 2 vitórias, foram 6 derrotas e agora são 6 jogos, 5 vitórias e um empate. Então é uma sequência impressionante do Botafogo, uma sequência que tirou o time da 17ª, né, posição e levou o Botafogo para a 6ª colocação nesse momento na tabela de classificação. Tem 22 pontos, está, né, empatado com o Maringá e com a Ferroviária, que também estão dentro do G8. A gente ainda tem jogos, né, dessa rodada por fazer. Tem 2 jogos marcados para o dia de amanhã dentro da tabela da Série C do Campeonato Brasileiro 2026, né? Amanhã ainda jogam Itabaiana e Brusque e Figueirense e Volta Redonda, mas nem o Figueirense nem o Volta Redonda alcançam o Botafogo, então não modificam a vida do Botafogo. E o Brusque tá, é o líder do campeonato, né? Então, se vencer ou se perder também não muda, né? Então esses jogos não alteram mais a posição de tabela. O Botafogo encerra essa rodada de novo pela 2ª rodada consecutiva dentro do G8, na 6ª posição, né? E tá próximo, dentro da tabela de classificação, tá 1 ponto do Guarani e do Paysandu, que são 4º e 5º colocados, respectivamente, tem 23 pontos. Está a 2 pontos do Brusque, que joga amanhã e pode retomar a liderança, né? E também do Santa Cruz. E a 3 pontos da equipe da Inter de Limeira, que surpreende, né? É uma surpresa a Inter de Limeira nesse campeonato na liderança, mas tá lá. Então, nesse momento são os 8 classificados, mas o Botafogo é o time que tem a melhor campanha da Série C nesse momento, né? Nos últimos 5 jogos, nos últimos 6 jogos, são 5 vitórias e um empate. Vem aí com 4 vitórias consecutivas na disputa. É o time de melhor momento, junto com o Santa Cruz, que está com 3 vitórias seguidas no campeonato. São os 2 times que estão mais embalados dentro da competição nesse momento da disputa. Restando ainda, né, por jogar 6 rodadas, é isso? Fizemos o jogo hoje da 14ª, falta a 15ª, 16ª, 17ª, 18ª e a 19ª. 5 jogos só, né? Então são 5 jogos apenas por fazer. Aí tem um detalhe importante para a gente já começar a observar sequência, né? O Botafogo vai jogar no domingo que vem, 18h30 da noite, no dia da final da Copa. Ai, ai, ai. Caxias e Botafogo fora de casa. O Belo enfrenta o Caxias fora de casa. Depois recebe o Santa Cruz, jogo duríssimo. Sábado, dia 8 de agosto, aqui no Almeidão. Aí vai fora de casa enfrentar o Amazonas em Manaus. recebe o Guarani em casa e encerra contra o Itabaiana fora. Por isso que a gente falava, né? O quanto era importante vencer esse jogo de hoje pro Botafogo. Porque a sequência que se avizinha são 3 jogos fora e 2 em casa. Os 2 em casa contra adversários do G8, que estão bem na competição, o Guarani e o Santa Cruz. Jogos difíceis, muito difíceis, aqui para você receber no Almeidão. Então o Botafogo precisava fazer valer esse mando hoje para construir alguma gordura, né? E vale lembrar, né? Naquela sequência de 6 jogos, Ronaldo Jorge, se o Botafogo tivesse ganho aqueles 6 que perdeu em sequência, era o líder hoje da competição. Mas para falar em bom momento, vamos com o Ranieri Soares na coletiva lá embaixo com o técnico Marcelo Fernandes. E aí na volta a gente conclui o comentário.
Garotão, já tá aí no seu WhatsApp, né? O número aí, aquele código legal. Beleza. E aí já mandei para você. E o Marcelo Fernandes acabou de chegar. A gente vai começar a ouvi-lo aqui, né? Para a coletiva aqui do professor. Já tá dando boa noite aqui.
Dá uma encostada aí, Ranieri.
Tira a trilha aí.
A história do Nenê, a gente vem tratando a semana inteira internamente. Foi passado um plano de treinamento para ele lá na Copa do Mundo. Ele mandou vídeos para a gente treinando, fazendo tudo o que o nosso preparador físico mandou para ele. Ele era para ter chegado um dia antes, mas infelizmente o voo cancelou. Era para ter chegado ontem, tá? Para concentrar normal. E ele mesmo perdendo o voo, nós fizemos uma operação de guerra junto com o Fernando, que está aqui do lado. Conseguiu colocar ele no avião e chegou ontem à noite em Brasília. Tá? Ele dormiu em Brasília, nós não pedimos para ele vir direto, para ele vir direto para a concentração, para que ele pudesse dormir em Brasília. Entendeu? Ele dormiu em Brasília e hoje de manhã pegou um voo, chegou na hora do almoço com a gente e concentrou. Só que assim, não é tão simples assim, um cara com o know-how do Nenê, um cara com a idade dele e principalmente, né, um profissional exemplar, né? Então isso ajuda muito. E nós ficamos muito receosos do jogo, de repente ele fazia até mais que meio tempo, mas ele estava se sentindo bem. Nosso departamento de físico e fisiologia estava controlando o GPS dele. Ele estava bem, inclusive ele não queria sair, eu tirei exatamente porque a gente fez o segundo gol, a gente procurou poupá-lo, porque é um cara que fez um esforço muito grande para estar aqui. E quanto à sequência, gente, é muito trabalho, entra nesse assunto do Nenê, que é um cara que está completamente comprometido com a história do Botafogo. Ele podia muito bem ficar na Copa do Mundo com a mulher dele, a gente vai ter uma folga agora, podia voltar só depois da folga, estava tudo tranquilo, só que ele se propôs a vir aqui, pediu uma sequência de treinamento lá. O Felipe, nosso preparador físico, mandou tudo para ele, ele treinou todos os dias, lógico, não é com o grupo, mas mantendo a parte física dele. E para nós foi orgulho hoje na preleição colocar o vídeo dele com os jogadores da França vindo falar com ele, o próprio Neymar sair do meio do campo e vir falar com ele. Então assim, é um cara que nos inspira, é uma liderança nata no Botafogo e que não é só de nome nem só porque jogou aqui ali, é um cara que faz por onde ser essa referência. Então o Nenê nos representa hoje, ele é o carro-chefe da equipe do Botafogo e todos os outros vêm atrás. Aí tem muitos jogadores como o Giovani, o Thalisson, que estão fora, mas estão indo no CT, fazendo tratamento alternativo, indo em câmera hiperbárica. Então não tem ninguém acomodado. Todo mundo quer conquistar o objetivo do Botafogo, o primeiro quer se classificar. E graças a Deus a gente está no rumo certo.
Boa noite, eu sou Ranieri, da Rádio Tabajara. Eu queria que você falasse um pouco, né, dessa questão. Eu percebi assim, algumas mudanças, né? Sempre, na verdade, tenho percebido. Estou mais lá em cima, sempre estou na cabine, mas queria que você comentasse particularmente a respeito do Caio, né? Um jogador que baixinho, e até perguntava para ele ali na saída, eu digo, você sempre tem essa característica da velocidade, é o cara que é o ponta de lança, né? Como dizia antigamente no futebol, mas hoje teve a oportunidade de fazer gol de cabeça. É um jogador que sempre chama a responsabilidade. E eu queria, na visão do treinador, de quem está no dia a dia com ele, a entrada dele num jogo como esse, inclusive com um gol contribuindo aí com a vitória do Botafogo no dia de hoje.
Não, o Canhão é um menino que vem treinando muito forte, inclusive eu chamei ele essa semana para falar com ele, que tudo que ele estava fazendo a gente está observando, mas é aquele negócio, é o tipo de jogador que ele poderia muito bem estar jogando, não tem problema nenhum, só que ele respeita aquele que está no time e está fazendo aquela parte primeiro. Então, é isso que eu falo para vocês. O grupo estava muito deficitário há 6 rodadas atrás, em termos de perna. E hoje está todo mundo muito bem, todo mundo querendo espaço no time. A gente fala até do pessoal que entra, o próprio Gustavo pelo lado, o próprio Tota também está se aprimorando na parte física, que estava muito abaixo, já entrou melhor hoje, já está no outro jogo, também entrou muito bem. Cara, e o Canhão é um menino de ouro, um menino que a gente... Importante num campeonato tão difícil como esse, que não é você ter 11 titulares, né? O Botafogo hoje está provando que tem vários jogadores que podem entrar e conseguir as vitórias. O próprio Giovani já conseguiu no outro jogo. Hoje é o Canhão, então quem ganha com isso é o Botafogo. Eu não tenho, assim, problema nenhum de jogar A, B ou C. Aquele que tiver melhor vai jogar. Agora a equipe encontrou um norte, né? A equipe está sendo, graças a Deus, tendo a continuidade. E o Canhão está sendo fundamental também quando entra ou quando sai jogando. Quando o próprio Volta Redonda, ele saiu jogando e fez gol. E hoje entrando fez gol de novo. Isso é importante, quem ganha com isso é o Botafogo.
Eu percebi que nesse segundo das rodadas o Botafogo já foi com uma variação de jogadores para decidir a partida. O primeiro que você vai decidir o Botafogo muito dependente do pênalti do Nenê, uma bola parada. A Rux entra muito bem, o próprio Giovanni, eles estão decidindo jogos. Como é que isso está sendo trabalhado internamente? Porque a gente vê
não, assim, é como eu falei, hoje o Botafogo tem uma briga interna muito forte, muito, muito, muito honesta, né, entre os jogadores. É uma briga, se você ver os treinos nossos aí, é um negócio, todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar ali. E o importante disso tudo foi o que eu falei, não só o Caion, hoje a gente colocou para jogar um menino de 16 anos, que é o Luquinha. O Luquinha é um menino que vem treinando muito bem, em base do Botafogo. E a gente queria fazer um jogo que pudesse ter um placar um pouquinho maior, para a gente colocar esse menino. Não só ele, tem o Ítalo também, tem o Couto. São pessoas que estão treinando. Feita hoje, eu me sinto privilegiado de poder ter profissionais que a gente possa até variar o esquema tático. Se você der uma saída de bola, os três ali atrás, o PK fica um pouquinho mais. E a gente tem se dado muito bem com a variação na frente. Então, assim, eu só tenho que agradecer, cara, que eu poder chegar no... Depois de 4 derrotas, é muito difícil, né? O treinador ficar num clube depois de 4 derrotas, né? Mas eu acho que a direção foi... Viu que realmente estava acontecendo, viu que a gente estava trabalhando para recuperar tudo isso. E graças a Deus, esse jogo... Faço questão. A gente vai suar muito mais, suar sangue, para a gente conseguir essa vaga para o Botafogo e disputar um quadrangular decisivo.
Boa noite.
A gente está ouvindo aqui outro colega, né, que está fazendo a pergunta aqui para o técnico Marcelo Fernandes, e aí falando, né, dos placares aí de 2-0.
O importante nessa divisão é o que eu falo para eles. O nosso time, ele, a gente tem um modelo de jogo que a gente procura manter a linha de 4 bem fechada, né? Não dá aquela saída do lateral para ir logo no beirada. A gente faz o nosso beirada descer bastante para que a gente fique com a nossa linha formada. Porque se você sair com o lateral, você acaba dando espaço entre o zagueiro lateral de um lado e do outro. É onde cai o meia, onde cai o centroavante, naquele tradicional facão. E eles entenderam isso. Mas você vê, a nossa defesa está sem 4 jogos sem tomar gol, né? E o nosso ataque fazendo 2 gols por jogo. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo ataque que faz os 2 gols são preponderantes para que a nossa defesa continue firme e forte ali. Sem contar por dentro, o Maduro está fazendo grandes partidas também. O próprio Varelo, o Thales fez uma boa partida, o Giovani na última. Então assim, acho que a nossa cozinha, né? Que é o que se dirige no futebol, estão entendendo muito bem o que a gente quer. E principalmente, não é só a defesa. Acho que desde lá da frente, o próprio Dourado se doa muito para querer marcar volante, dar carrinho na lateral. Então assim, quem ganha com isso, eu volto a dizer, é o próprio Botafogo.
Valeu, Rafa. Então tá encerrada aqui a coletiva, né, do Marcelo Fernandes, técnico da equipe do Botafogo. Hoje a galera foi até econômica, né? Estamos aqui eu, Serginho Montenegro, nosso querido Max Oliveira, também o Joaquim, né, do Futebol da Paraíba, e os colegas aqui, né, repórteres cinematográficos, está o Fabiano, tem o Lisboa, e também a equipe de comunicação do Botafogo da Paraíba, capitaneada aí pelo nosso querido Talisson, né, que nos recebeu aqui para esta coletiva. Bom, Sarinho, Ronaldo, é isso, melhor do que eu, falou Marcelo Fernandes, e eu volto o som para a cabine da Tabajara.
Valeu, grande Ranieri Soares, que reportou tudo, na ponta do lance, as emoções de Belo 2, Confiança 0. Iago, voltar contigo para encerrar o nosso comentário final.
Vamos fechar o raciocínio. A coletiva do Marcelo é muito tranquila, né? Sucinta, equilibrada, como é e como foi o Botafogo hoje contra o Confiança, né? Foi um time muito equilibrado ofensivamente, defensivamente, teve controle do jogo. É um adversário que vive um momento difícil, a gente antecipava a dificuldade que esse jogo podia ser, mas de fato o Botafogo tornou o jogo fácil, né? E tivesse tido no primeiro tempo um aproveitamento melhor da posse de bola que teve, das oportunidades que construiu, criado, o volume ofensivo que foi capaz de produzir, poderia ter saído no primeiro tempo ainda com a vitória resolvida, né? A gente falava aqui no intervalo que o Botafogo tinha deixado para resolver no segundo tempo algo que ele já podia ter finalizado na primeira etapa, né? Pelo menos iniciado, né? Aberto o placar. Mas rapidamente conseguiu, né, no segundo tempo, fazer o primeiro gol aos 8. Minuto e meio antes, teve um lance perigoso do Confiança, né? Uma chegada perigosa do Confiança. Curiosamente, as duas chegadas do Confiança no começo de cada tempo. Depois foi só, né? Depois não teve mais. No final aqui, o Confiança até fez um abafo, o Botafogo já bem mexido, mas só bola circulando área de um lado para o outro, sem grande risco também, de fato. A verdade é que o Botafogo foi senhor do jogo ao longo dos 90 minutos, né? Mais de 60% de posse de bola no decorrer da partida. Um jogo muito seguro do Botafogo, um jogo muito equilibrado dos dois lados do campo, time conseguindo transitar ofensivamente e defensivamente de uma maneira positiva. É um time que fisicamente, nitidamente evoluiu, comparado ao que era há 6 rodadas atrás, ao que foi naquela sequência tenebrosa, uma sequência que ainda custa Ronaldo Jorge, porque não fossem 6 derrotas seguidas, o Botafogo poderia hoje ser virtualmente o líder do campeonato. Bastava uma vitória em 6 derrotas para ser o líder do campeonato. Então, ainda custa, não dá para dizer que não vai custar e custará até o final para o Botafogo, organização de tabela, pensando até em classificação. Vai precisar agora, nesses próximos 5 jogos, confirmar pontos que já poderia, inclusive, ter feito. Mas o que vale é o momento de hoje, né? E o momento de hoje realmente é bom. Botafogo está bem. Time organizado, equilibrado, repito, que é o que se busca de uma equipe da Série C. Invariavelmente, infortúnios acontecem, jogadores lesionam-se, partidas não são tão boas de um ou de outro, uma derrota acontece, etc. Mas o mais importante é que você tenha um time que seja competitivo, equilibrado, na maior parte do tempo. E isso o Botafogo está sendo, e vai se calejando, vai ganhando confiança, vai ganhando cancha, né? E começa a ganhar contornos de uma equipe que realmente é capaz e pode competir por um acesso, né? Essa é a realidade de hoje, está no G8, faltam 5 rodadas, restam aí pelo menos 8 pontos que precisa conquistar para chegar naquele número mágico de 30, né, que é aquela margem segura de classificação para a próxima fase da Série C. Tem, portanto, 15 a disputar, 8 para buscar. Ainda é um aproveitamento alto, mas para quem faturou 14 em 16, né? Aliás, 16 em 18, na realidade, né, nada é impossível, pelo contrário, né? Então, de fato, é um momento muito positivo do Botafogo. Só corrigindo, né? Eu tinha dito que o próximo jogo é contra o Caxias. Sim, é contra o Caxias, mas não no próximo final de semana, né? Só no outro, né?
Tem duas semanas ainda.
Tem duas semanas aí, então ótimo pro Botafogo, porque vai ter a oportunidade para recuperar os atletas, recondicionar quem tá lesionado, receber as contratações que estão chegando. O Lucas Cândido já estreou hoje, tem gente nova para chegar, tem o Diego Tavares que deve estar chegando nessa semana e outras contratações que o Botafogo tá buscando. Esse time vai ser encorpado, né? Perdeu o Felipe Azevedo por conta da situação de saúde, né, do pai do Felipe Azevedo, jogador rescindiu para cuidar do seu pai, e a gente deseja sorte, né, e um pronto restabelecimento, né, que ele possa sair dessa. Estamos sinceramente na torcida por isso. O Felipe é um baita de um profissional. E o Botafogo, claro, vai precisar suprir essas lacunas. Hoje o Rodolfo saiu sentindo, é importante observar ao longo da semana no Tabajara Esporte, no microfone aberto, a gente refletir sobre e informar sobre essa situação. Eu estou vendo aqui, Ronaldo, eu vou até mudar a câmera aqui, para quem está acompanhando no YouTube com a Tabajara, vai ter uma imagem que acho que só a gente vai ter. Aqui é o Marcelo Fernandes, deixa eu movimentar a nossa câmera aqui para vocês possam vê-lo. Esse pontinho preto ali no campo é o Marcelo Fernandes. Depois da coletiva, ele saiu do campo, do jogo que a gente viu, subiu o túnel, e ele tá dando um giro, Ronaldo, pelo campo do Almeidão. Sozinho, tá com algo ali na mão dele, né? Não sei exatamente o que é, mas parece algo no sentido de agradecer, talvez alguma promessa, algo do tipo, né? O Marcelo é um cara bem religioso, né? E ele tá fazendo esse movimento aqui agora.
Acho que deve ser um terço, viu?
É, me parece um terço, ele tá rezando, né? Acho que é isso. Né? Então esse registro aqui do Marcelo Fernandes, treinador do Botafogo, interessante aqui. Vocês podendo acompanhar com a gente, para quem ainda tá ligado. É, foi isso, agora, ele, né? Beijou ali um terço, né? Fez esse giro no gramado do Almeidão. E agradecimento, obviamente, à vitória, ao bom momento que vive o Botafogo, né? Mas um registro interessante, a gente ainda tá por aqui, não podia deixar de fazer. Mas, olha, realmente foi um jogo muito bom do Botafogo, um jogo muito assertivo. Não há grandes pontos negativos a apontar, pelo contrário. É realmente fortalecer esse discurso de que o time vive um bom momento e é a hora da torcida abraçada e chegar junto e acreditar. Né? O mais difícil já passou. Realmente, há 6 rodadas atrás, era inimaginável que o Botafogo pudesse estar na condição de hoje. É impressionante a reviravolta dentro do campeonato e que ela possa se tornar um embalo para uma sequência, para entrar no G8 de vez, se consolidar, classificar, ir para o mata-mata, ir para o quadrangular, aliás, e quem sabe, enfim, conseguir fechar esse episódio de Série C e ascender para a Série B, né? Eu acho que o Botafogo está merecendo há algum tempo e se as circunstâncias permanecerem como tem sido nessas últimas rodadas, tem tudo para isso. Agora, tem 5 rodadas decisivas pela frente, confrontos difíceis, Caxias fora, Santa Cruz em casa, Amazonas fora, Guarani em casa, Itabaiana fora, jogos complicados, né? Logísticas difíceis e a gente fica nessa expectativa para o que vem mais pela frente. Por hoje, Ronaldo, foi o que eu vi. Um Botafogo que venceu, convenceu, mereceu. Podia ter vencido até por mais, mas foi 2-0. Quarta vitória seguida por 2-0. 5 vitórias em 6 jogos disputados. Vive um grandíssimo momento o Botafogo na competição. Chegou de vez no G8. E agora, daqui a 2 semanas, a gente tem um confronto contra o Caxias para acompanhar, claro, tudo isso na Rádio Tabajara. Amanhã, 11 da manhã, Tabajara Esportes, a apresentação da Elisa Marinho, a gente trazendo o balanço, conversando mais sobre esse jogo, e 8 da noite tem o nosso compromisso no microfone aberto, para a gente falar muito mais sobre essa partida, sobre esse momento, sobre Série C, sobre Copa do Mundo também, sobre Série D, classificação do 13, eliminação do Serra Branca, enfim, para a gente falar de Paraíba, de Brasil e de mundo. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pelo carinho. Hoje o que eu vi, olha, torcedor botafoguense, vá dormir feliz, seu time jogou bola hoje, viu? Mereceu a vitória por 2-0 e Nenê é um esculacho, né, meu querido Ronaldo Jorge? 20, 30 do segundo tempo, correndo na linha de fundo.
Retornou hoje, né, de viagem.
Retornando de viagem, não treinou a semana, bateu na massa com... Eu fui olhar aqui o jogador do Confiança, o lateral direito, né? Deixa eu me recordar. O Valdir Júnior, 26 anos. Mas, Valdir, tu perdeste uma disputa de bola na velocidade com um vovô de 44 anos e na massa, meu amigo. Ficou de bumbum no chão, Valdir. O Nenê deixou ele pra lá e mandou a bola no cruzamento na cabeça do Caion pra anotar o segundo gol do Botafogo e fechar a conta. Grande vitória do Belo. Parabéns ao Botafogo. Parabéns à torcida botafoguense que hoje vai dormir feliz num domingo de alegria. Para um torcedor que, ó, tá começando a se empolgar e o time tá fazendo por onde. Amanhã a gente tá de volta, por hoje foi só. Muito obrigado pelo carinho, fique sempre sintonizado com a Tabajara, a gente não te abandona e eu sei que você também não abandona a gente. Um forte abraço e até a próxima. Ronaldo Jorge, por hoje, valeu!
Thiago Sarinho, que comentou tudo, viu? Hoje comentando tudo das emoções de Botafogo 2, Confiança 0. Rapaz, tem muita mensagem aqui no nosso WhatsApp, mandar um abraço para o Iranildo Silva, tá direto de
Pico. Bora aí. Trazer? Vamos tem áudio?
Tem um áudio aqui.
Vamos trazer o áudio.
Valdemar Félix, vamos ouvi-lo?
Bota aí.
Boa noite, meu Iago Sarinho. Boa noite, Roniel Soares. Boa noite, seu Ivo. Boa noite, meu grande repórter Franco Ferreira. Quem fala é o Aldemar Pereira da Costa, moçando hoje, escutando o jogo do Belo. Estava bem doente, minha gente. Estava meio doentinho. Então estava afastado de... E contato com vocês, mas o Belo tá muito bem. Muito obrigado. Mas sabendo a SAF, né? Que precisamos contratar ainda, né? Um jogadorzinho aí para melhorar mais ainda, né? A galera da SAF sabe que precisa contratar.
Tá aí, o Valdemar mandou seu áudio. O Paulo César do Roger, uma bela noite a todos. O Raimundo Maqueiro, amigo do Marcelo Xavier, viu? Parabéns para todos que fizeram a transmissão nessa grande vitória do Belo. Parabéns rumo à Série B. É o Raimundo Maqueiro da Torre. Um abraço. Tá dando um abraço também pro grande Marcelo Xavier, viu?
O nosso grande fera.
Tá na postadoria, né? Curtindo bem demais. Tem o Iranildo Silva. Sentou em Picuí. Feliz com a vitória do Belo. E Iranildo Silva, ele mandou um áudio. Viu? Vamos ouvi-lo.
Boa noite, Franco. Boa noite a todos da Rádio Tabajara. Fim de jogo, Botafogo 2, Confiança 0, um resultado muito importante para o Botafogo. O Belo que está 6 jogos sem perder, né? E claro, óbvio, né? Na sexta colocação, agora é permanecer dentro do G8 para conseguir seu objetivo, que é o quadrangular para classificar rumo à Série B 2027. Que direto de Picuí, Iranildo Silva, na casa da minha mãezinha, dona Jefa Angelita, feliz da vida com a vitória do Botafogo 2-0. Um forte abraço, boa noite, bom descanso, que Deus continue nos abençoando grandemente.
Amém, um grande abraço, Iranildo Silva, junto à sua mãe, que acompanhou as emoções desse grande jogo. Mas é isso, vamos embora. A gente tá saindo daqui da nossa cabine, o estádio O Almeidão, mas o nosso campeão
partindo
segue.
Partindo com vontade de partir, né? Ou saudade de Jorge Silva,
rapaz,
Ave Maria. Partindo com vontade de ficar, que é bem melhor do que ficar com vontade de partir, Ronaldo Jorge. Vamos embora.
Vamos embora, né? Vamos embora. Tenho certeza que agora eu estaria pulando de alegria, viu? Com essa vitória.
Feliz demais. Onde quer que esteja, tá comemorando.
Figuraça que tivemos um prazer imenso, né, de trabalhar, de conviver, de ser amigos dele, né? Mas, e Deus, eu tenho um grande abraço, meu amigo, faz falta demais. Mas é isso, agradeço demais pela sua companhia, pela sua audiência nessa noite vitoriosa do Belo contra o Confiança, chegando à sexta posição da Série C do Campeonato Brasileiro. Hoje, o jogo teve a narração minha, Ronaldo Jorge, reportagens do Ranieri Soares e comentários do Iago Sarinho. Nosso plantão, camisa 10 campeão, na operação dos nossos estúdios, a fera Lucas Idalino. E aqui o nosso técnico, o Marcelo Xavier, do Marrom e Matar. É o grande Sullivan de Lima Calado, Marrom. É a nossa fera, nosso áudio super potente e discreto, campeão do Rádio Paraíba. Vamos embora! Até amanhã, fique com Deus. Nosso Tabajara Esportes, o microfone aberto. Mas agora eu tô chamando ele, a marca de 10 à noite, mais 12 minutos. Ele que vai comandar o...
Balanço final da jornada esportiva.
Franco Ferreira.
Muito bem, agora são 10 da noite, 13 minutos. Tivemos aí a grande jornada esportiva da Tabajara, centralizada direto do José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, no Cristo Redentor, com o comando do Ronaldo Jorge na narração, as reportagens de Ranieri Soares e os comentários do Iago Sarinho, participação ainda do nosso Sullivan Calado, o Super Marrom, 2,03 metros de altura, o cara alto esse marrom, é grande no tamanho, grande na bondade, bonito também, Lucas? Não sei, vamos concordar também, não vou dizer que é, não vou dizer o contrário não. Muito bem, olha, estamos caminhando para concluir a nossa jornada esportiva, que começou às 4:30 da tarde com a nossa cobertura do futebol da Paraíba neste domingo. Encerrando aí com a vitória do Botafogo, Campeonato Brasileiro da Série C.